Fernando Medina e João Taborda da Gama, sejam bem-vindos uma vez mais para mais um olhar sobre a atualidade nacional desta semana, e estamos a ser bombardeados por decisões do Governo no que diz respeito às restrições por causa da pandemia Covid-19. O Governo que impõe limites à circulação a partir das 11 da noite, enfim, um recolher obrigatório nos concelhos de risco elevado e muito elevado no mapa da Covid-19. E nestes municípios estão incluídos Lisboa e Porto. Doutor Fernando Medina, começo por isso por si. Como é que olha para esta medida? Esperava, por outro lado, uma alteração da matriz de risco para evitar a imposição de restrições no quadro da pandemia?
Eu acho que as medidas que estão a ser adotadas pretendem fazer uma diminuição dos ritmos de transmissão. Admito, não tenho informação disponível, que uma medida desta natureza tenha como objetivo tornar mais fácil a ação das forças de segurança no que é o controlo de aglomerações, nomeadamente por via da diversão noturna, e por isso esta medida, no fundo, ao proibir essa circulação, facilita bastante mais essa restrição. Vamos ver daqui a algumas semanas qual é a sua eficácia real e como é que a pandemia se vai desenvolvendo.
Não o choca, portanto, esta maior restrição à circulação em Lisboa?
A ver, eu tenho tido por linha de orientação, desde que a pandemia se iniciou, não ser particularmente, quer dizer, ter aqui alguma grau de margem para com aqueles que têm, que estudam, que pensam, que refletem e que depois têm que tomar decisões sobre esta matéria. Tenho uma opinião própria sobre muitas das medidas, mas eu acho que quem dedica a sua vida e dá o seu melhor para tentar criar as medidas neste momento de tanta dificuldade, merece o crédito de vermos de qual é a sua eficácia e de como elas funcionam. É reconhecido que há uma questão hoje que se coloca com as aglomerações, que têm, óbvias, já traduções nos números de segmentos que ainda não estão vacinados do ponto de vista da população. Agora foram anunciadas estas medidas. Estas medidas ajudam bastante a fiscalização das forças de segurança, que é hoje muito difícil relativamente às aglomerações. Vamos ver se tem eficácia relativamente a abrandar os ritmos de propagação da doença.
Faremos essa avaliação mais tarde. João Taborda da Gama, tem sido sempre mais crítico às decisões que impõem restrições de circulação. Como é que olha para esta medida de recolher obrigatório nos concelhos de alto risco de Covid?
Parece-me que ainda não foi demonstrada cientificamente que os recolheres obrigatórios noturnos são armas eficazes e proporcionais na luta contra a Covid. São armas eficazes na parte, digamos, política ou populista da luta contra a Covid e contra aquela ideia do prazer e dos jovens que se aglomeram e que são os grandes transmissores do Covid, e a ideia da festa ilegal e tudo isso, que é muito fácil toda a gente culpar quem se diverte. Agora, estudos científicos reais sobre os efeitos da medida de que a partir das 23h30 as pessoas não se poderem juntar, ou as pessoas que já não se podiam juntar ou não poderem circular, ainda não vi.
E falta, portanto, essa explicação.
Fica à espera. Parece-me que é uma medida totalmente destinada a lidar com o medo das populações. Acho que é, neste caso, acho que é política no seu pior. Os cientistas nos outros países que tentaram olhar para isto, é difícil olhar para isto, dizem todos que esta medida isolada de outras não funciona muito bem, e portanto estamos a acalmar o medo das pessoas de que o vírus é transmitido pelos outros, sendo que não, o vírus, ao contrário do vírus da malária, não passa mais de noite, um mosquito não morde mais de noite. Não me parece, ou seja, sempre disse isto, continuarei a dizer, ainda ninguém me demonstrou o contrário. Estamos a lidar com o medo e com, digamos, se verem os jovens agora que estão de férias na rua, e ser muito fácil culpar grupos de pessoas, outros,
pela transmissão
de nós,
pela
transmissão, e portanto isto também faz com que esses grupos se eventualmente reúnam menos, ou, como estava a dizer o Fernando, a atuação da polícia seja mais possível, mas quer dizer, acharmos que combatemos o Covid com a polícia a dispersar festas ilegais, parece um bocadinho um pensamento mágico, na minha opinião.
Faremos então essa avaliação.
Faremos. Mas era, ou seja, mas
Sim.
o ponto aqui mais construtivo é esse, é que se faça essa avaliação, que se compare e que se alguém nos venha explicar se as medidas de impedimento de circulação noturna tiveram algum efeito. Eu também acho que as pessoas já estão um bocadinho imunes, não à Covid, mas a estas medidas. As pessoas, se tiverem que ir a um sítio às 23h45,
E
vão à
poderá ser esse
mesma.
o reflexo,
Não é?
o avanço da pandemia poderá ser esse reflexo disso mesmo, de alguma
O mundo inteiro está a
extensão,
avançar, ou
sim.
seja, com tantas coisas diferentes, acho que temos de ter também a humildade de
Veremos então qual será a eficácia destas medidas
Vamos
hoje
ver, sim.
anunciadas
Vamos.
pelo Governo. Outro assunto para este debate, e que diz também respeito ao município de Lisboa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados acusa a Câmara de Lisboa de violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados por ter comunicado informações, dados de manifestantes, tanto em entidades externas como na própria comunicação interna. A Comissão deverá avançar com a aplicação de uma multa. Fernando Medina, como reage? Pergunto-lhe se isto eventualmente não reforça a ideia da eventual necessidade de um procedimento externo, uma auditoria externa aos serviços do município após a partilha de dados.
A auditoria externa foi, aliás, aprovada hoje por unanimidade, também com o meu voto favorável. Creio que isso foi aprovado hoje em
Sim, mas
reunião
foi
do
um procedimento
Executivo.
da própria Câmara. Se um
Não, houve
organismo.
uma auditoria interna
Sim.
realizada pela Câmara e foi hoje aprovada por unanimidade, com o meu voto também, a
Sim.
realização de uma auditoria
Ah.
externa aos vários serviços, aos vários procedimentos do município, porque obviamente precisamos de ter uma leitura, as coisas não correram bem, precisamos ter uma leitura que nos ajude a robustecer com mais tempo. O que sempre defendi é que não deveríamos esperar por uma auditoria externa que é mais longa para tomar as medidas que se impõem e que hoje já sabemos que se devem tomar para corrigir a situação, porque não podemos atirar, não se pode fazer a crítica, muitas vezes justa, de que nós, de que nas entidades públicas se demora muito tempo com as auditorias, que depois fica tudo para as calendas gregas. Nós decidimos fazer uma auditoria rápida, tomar as decisões que se impunham para corrigir a situação, e isto não exclui uma auditoria mais profunda que se vai iniciar, volto a sublinhar, aprovada por unanimidade e com o meu voto favorável. Bom, relativamente à questão que a CNPD coloca, nós recebemos hoje o relatório, vamos analisar, vamos certamente dar resposta dentro do período. Tem coisas dentro do relatório da análise muito sumária que foi possível fazer que são esperadas e que eram esperadas. Tem outras que causam alguma surpresa
Tais
e
como?
até diria mesmo que são preocupantes.
Tais como?
Quer dizer, a CNPD faz, por exemplo, uma leitura de infração. Considera que é uma infração a divulgação dos avisos de manifestação à Polícia de Segurança Pública e ao Ministério da Administração Interna. Quer dizer, o que é algo de todo, ou até internamente entre departamentos da Câmara, mas quer dizer,
Será
a
algo que a
Polícia de
Câmara
Segurança
poderá
Pública.
contestar?
Não, mas certamente, mas não é só. Vamos lá ver. É que esta questão que está levantada é uma questão de uma enorme delicadeza. Então, a Polícia de Segurança Pública não tem acesso à informação sobre quem organiza uma manifestação, para contactar, aliás, com esses promotores, para saber, aliás, se estão na lista de suspeitos de determinado tipo de atos. A Câmara é condenada por comunicar com o PSP, que era, no fundo, a prática, que obviamente resultava da existência de governos civis, que sempre foi a prática durante anos, mas qual é o sentido? Eu tenho que dizer que, enquanto português e enquanto presidente de Câmara, não sinto que alguém possa ter. Aqui já não estamos no domínio das embaixadas, já não estamos no domínio das entidades terceiras sobre aquelas entidades que não
Sim.
têm que saber ou que se pode colocar dúvidas sobre essa matéria. Não, estamos a falar sobre a questão que é levantada, que me parece, não só, ou há uma alteração em sede de relatório final da CNPD sobre esta matéria, depois da Câmara apresentar os seus argumentos, ou obviamente que a lei tem que ser alterada com toda a urgência, porque como português e como presidente de Câmara lhe digo que me parece impensável que a Polícia de Segurança Pública não possa contactar diretamente com os promotores, que tenha acesso ao nome, ao telefone, para poder falar com os promotores das manifestações e até para avaliar questões de segurança com a manifestação, como a própria lei obriga, porque a lei obriga, permite, aliás, essa faculdade de, por questões de segurança e de ordem pública, as manifestações não serem realizadas de todo ou da forma como estão previstas. E por isso acho que há aqui talvez algum excesso. de interpretação sobre esta matéria, bom, que teremos a oportunidade de responder à CNPD e depois disto ser avaliado nos trâmites próprios, mas tenho que dizer que, além daquilo que esperava ver, vi muitas outras coisas que me preocupam, porque acho que há uma leitura sobre esta matéria, que acho que vai muito para lá daquilo que, aliás, creio que os portugueses esperam, ou aliás podem considerar natural num Estado de Direito Democrático, em que há o direito à manifestação, sim, mas também há o direito à segurança de todos.
João Tabarda da Gama, partilha destas preocupações em causa...
Eu não conheço...
Mas em causa o facto da Comissão de Proteção de Dados assinalar a partilha de dados com entidades, enfim, nacionais e da autoridades de segurança, como
não,
a própria PSP.
A aplicação da proteção de dados no setor público é um brochedo, é muito difícil, é muito complexa. A nossa CNPD, a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados, é ultraconservadora, inserce-se naquela família europeia de entidades que são muito protetoras dos dados. Acho que a conjugação dessas duas coisas pode ter levado a excessos, que a Câmara, naturalmente, o município terá de se defender e de esclarecer. Parece-me que haverá casos, ou seja, daquilo que é conhecido, haverá uma parte em que há violação de proteção de dados, isso parece-me quase, digamos, aceito por todas as partes. Este excesso parece-me também facilmente contestável, reconhecido, exatamente, parece-me facilmente contestável, na medida em que há sempre alguma dificuldade em perceber como é que não podem ser transmitidos dados de segurança entre entidades públicas, todas elas sujeitas a deveres de sigilo. Como é que isso é feito, como é que isso é controlado, os procedimentos estão bem operacionalizados, não sei se a CNPD vai ou não encetar isso, era bom também que se olhasse para isso, ou seja, não é apenas por ser comunicado à polícia que está tudo bem, é como é que isso é feito, quais são os sistemas informáticos, mas isso talvez seja outra questão que este processo não abranja, mas que mereça a pena a auditoria externa olhar.
Muito bem, vamos então a outros assuntos da semana. Muita controvérsia está a gerar o caso do acidente com a viatura em que seguia o ministro Eduardo Cabrita na A6. A GNR já veio dizer que não houve nenhuma ordem superior para condicionar a investigação a este acidente. Ainda assim, temos tido, a Fernando Medina, o ministro da Administração Interna, silencioso sobre este caso. O Eduardo Cabrita deve mais explicações sobre este acidente?
O caso está em investigação sobre o Ministério Público. Acho que foi muito importante este desmentido à notícia que circulava e no fundo, a confirmação que não há qualquer entrave à investigação. Acho lamentável sobre um acidente de viação que teve vítimas mortais a lamentar, que se esteja a fazer transformar isto numa arma de arremesso político.
Já quem sugira a eventual demissão de Eduardo Cabrita, caso confirme culpabilidade do motorista e eventual excesso de velocidade, do seu ponto de vista, não faria sentido?
A ver, não faz sentido antes de se concluírem saberem as conclusões do inquérito, não faz sentido concluir sobre nada. Agora,
mas se chegarmos a essa conclusão.
Mas é isso mesmo que eu acho que nós não devíamos fazer, que é fazer a especulação sobre o se, relativamente a um conjunto. Acho que o inquérito devia ser o mais rápido possível. Quero contestar esta linha política que existe a alguns protagonistas da nossa vida pública, que a única coisa que os ocupa e os entretém é arranjarem todos os dias pedidos de demissão a propósito de coisas diferentes, talvez um pouco como prova de vida. Que é preciso saltar um pouco, pedir a demissão de alguém que é para aparecer numa linha de um qualquer jornal, telejornal, programa de rádio, e pelos vistos, sem nenhum desprimor e sem nenhum sentido de autocrítica, aqui estamos nós a comentar esse pedido de demissão. Aparentemente funciona, mas esta tese da criação dos factos políticos...
Mas de facto foi um dos temas da semana.
Sim, mas quer dizer, mas é um tema da semana porque as pessoas o fazem dele o tema da semana, não é? Sem se conhecer, porque uma coisa era dizermos há aqui um entrave à investigação, não é? Isso é uma questão política, com um significado político grave. Pronto. Foi clarificado que não há nenhum entrave a essa investigação. E por isso a investigação está a correr. Quando a investigação apurar, quais são as responsabilidades e como é que as coisas ocorreram, cá estaremos para nos pronunciarmos sobre isso. Até lá, o aproveitamento político de um muito lamentável acidente de viação que enluta uma família, que coloca um conjunto muito grande de dores e de problemas a uma família em concreto. Eu acho tudo isto lamentável, mas acho que isto revela um certo método de fazer política, que é uma praxis que normalmente é utilizada por quem por quem não tem outras.
João Taborda da Gama, concorda que há aqui aproveitamento político neste caso?
Eu não queria comentar essa parte, queria apenas dizer que me parece difícil o Ministro da Administração Interna continuar em funções se apurar que há violação de regras de cuidado e de trânsito numa zona de trabalhos de uma autoestrada. Ou seja, parece-me que é difícil a todos os títulos. É muito, muito interessante notar que em muitos países este tipo de acidentes, ou seja, acidentes em zonas de trabalhos, de estradas, subiram durante a pandemia. É um fenómeno um pouco inexplicável para os especialistas, se é porque há mais trabalhos de reparação de estradas, se é porque as pessoas se desabituaram, se é porque vão... não se sabe, mas portanto é preciso apurar se um motorista ia olhar para a estrada ou para o telemóvel, se um turista ia ou não em excesso de velocidade.
E no caso de confirmar culpabilidade, do seu ponto de vista, seria motivo de demissão?
Acho muito difícil, porque é um acumular de coisas. E também acho difícil do ponto de vista pessoal. Ou seja, não me parece também que agora isto se transforme quase na prova de maior poder de António Costa, que é manter Eduardo Cabrita a todo o custo, faça ele o que fizer, ou lhe aconteça o que acontecer, porque ele aqui não fez nada. Ou seja, é preciso também sermos bem claros.
Mas por outro lado, Eduardo Cabrita será o elemento mais frágil do governo, e estão a aproveitar este caso para, enfim, acentuar...
Eu acho que Eduardo Cabrita é o elemento mais forte do governo, até enquanto lá continuar. Acho que é o contrário.
Então, mas vejamos só para concluir 10 segundos. Pergunta-se, mas o que fez Eduardo Cabrita? Não se sabe. Não se diz, mas já se diz, já são tantos casos, já é tanta coisa, se calhar isto já é melhor sair. Quer dizer, não é uma forma de não é uma forma de se poder tratar as pessoas que estão na vida pública. Admito que haja quem defenda que haja casos concretos pelo qual isso devesse ter acontecido, e discutamos cada caso concreto. Agora, pela sucessão de questões, sem saber qual é a responsabilidade objetiva que o ministro teve num acidente em questão, acho tudo isto pouco adequado.
Fica bem sublinhado esse ponto. Ainda outro assunto a dominar as atenções, naturalmente a detenção de João Berardo. João Taborda da Gama, será finalmente a oportunidade para percebermos como foram concedidos muitos créditos bancários, um estilo de atuação no passado? O que é que representa para si a detenção de João Berardo?
Olha, eu não percebi muito bem porque é que o João Berardo foi detido. Isto não é muito, talvez, muito politicamente correto dizer-se, porque toda a gente parece muito contente com a detenção de João Berardo, mas do ponto de vista...
É pelo menos uma opinião única.
Jurídica, não, do ponto de vista jurídico, ele precisou de dormir 2 noites na prisão para ser interrogado pelo que fez. Acho muito bem que João Berardo seja condenado por tudo o que fez e que não seja condenado por nada do que não fez. Aliás, é uma personagem que não se tem comportado da melhor forma na vida pública e que tem tratado as instituições com desrespeito, até nestes casos, e, portanto, não granjeia nenhuma da minha simpatia. Agora, é preciso ter ido dormir à prisão para ser interrogado por uma coisa que aconteceu há 12 anos. Parece-me que a justiça aqui também quer um bocado espiar a culpa da sua lentidão e quer fazer estes números para o país exultar com estes atos de força.
O Ministério Público vai dizer que não tem meios, daí a morosidade, uma vez mais.
Não tem meios, então o senhor tinha que lá ficar a dormir porque não tinha meios de o chamar em 2 dias. Não percebo isso, ou seja, não percebo isso à luz do Código de Processo Penal, não percebo. Ou seja, acho que, sinceramente, acho muito bem que se apure, acho que se apure rápido, acho que, naturalmente, há muita coisa estranha nestas coisas que têm vindo a público. Foram coisas que se passaram há muito tempo, também haverá outras que são normais, porque muitas vezes os empréstimos são concedidos e os investimentos realizados desvalorizam. Agora, ainda não ouvi uma explicação racional para a necessidade e proporcionalidade da detenção para este interrogatório, mas que deixou o país em êxtase, como se a justiça tivesse sido feita por aquela pessoa ter ido dormir 1 ou 2 dias, já não sei quantos foram à prisão. Parece que o país ficou contente. Agora, o que é importante é que se investigue e portanto, não me parece que a detenção, aliás, ele não vai ficar em prisão preventiva. Sim. Os factos são conhecidos nos jornais. Se ficasse em prisão preventiva, bom, tínhamos uma boa parte do país em prisão preventiva.
Fernando Medina, isto é a justiça a funcionar ou, mais uma vez, a prova de que a justiça funciona muito lentamente?
Bom, que funciona muito lentamente, é reconhecido e este caso é mais um exemplo dessa matéria. Bom, eu gostava, nós não conhecemos os termos nem o motivo pelo qual se dá este ato da justiça, mas podemos de alguma forma intuí-lo, dados os protagonistas, aliás, que são considerados arguídos todos ao mesmo tempo. E há aqui uma dimensão que tem a ver com o processo de subtração de garantias ou de fraude relativamente às garantias aos créditos à Caixa Geral de Depósitos. E o que nos remete diretamente para isto foi para a exposição detalhada que João Berardo fez na própria Comissão de Inquérito em 2019 sobre como é que o tinha feito. Porque é o próprio João Berardo, e creio que ele pagará o preço da sua sobranceria com que enfrentou tudo isto, que foi declarar que ele pessoalmente não tinha nenhuma dívida e quando confrontado com a situação da proteção da sua coleção, isto é, como é que ele mantinha um conjunto de bens a par de uma dívida de cerca de 1.000 milhões em instituições financeiras, que ele no fundo vai revelando, não sei se todos recordarão daquela célebre audição da Comissão de Inquérito,
julgo que todos se recordam e dos risos bem audíveis.
E a forma como descreve, não é, as alterações que foi fazendo de forma não detetada pelos credores relativamente a uma parte importante do património.
Poderá ser o princípio do fim, permita-me a expressão, de uma certa elite de privilégios muito mal explicados?
Bom, este caso, eu fico, se for isto, se for esta questão das garantias, se for este o caso que estamos a tratar, e volto a dizer, eu não sei, eu não conheço, não é público o que é que está a jogar, está a ser inquirido sobre que razão, mas se for o caso relativamente à ocultação ou à ilegalidade ou à subtração das garantias face a créditos bancários, eu acho que isto é da maior importância e que seja apurado até ao fim e que se pudesse descobrir isto mesmo, porque eu acho que se há algo que atenta ao sentimento de justiça dos portugueses é alguém vir dizer que contraiu uma dívida, deu uma garantia que não existia, mantém um determinado património e estilo de vida fora dessas garantias e depois no fim ainda se ri tendo os contribuintes todos pagos. Quer dizer, isto mina de forma muito grande, de forma muito acentuada, a confiança das pessoas, porque aquela imparidade já foi paga, não é? E já foi paga pelos portugueses de alguma maneira. E por isso, isto não é compatível com ser público que houve subtração de garantias, e por isso é importante, se o caso for este, volto a sublinhar, claro, pode não ser este, pode não ser este. Segundo a dimensão,
muito
é uma dimensão que importará esclarecer de forma muito cabal até ao fim, que é qual foi o papel do Banco Público numa operação muito particular relativamente ao sistema bancário português, que tem a ver com a concessão de crédito para a chamada guerra de controlo do BCP. Porque se há imparidades sobre as quais eu defenderei os gestores e os administradores bancários que tomaram essas decisões, porque é normal que haja créditos que não corram bem, porque as empresas não correram bem, as atividades não correram bem, há uma operação muito específica que tem um caráter diferente deste, que é o crédito concedido ao universo do que foi a operação BCP. Isto é uma célebre momento da história da vida do nosso sistema bancário, em que houve uma guerra de controlo do BCP e em que a Caixa desempenhou um papel importante ao assegurar crédito a um conjunto de investidores, financiando-lhes no fundo essa operação. Eu acho que isso já está um pouco fora do âmbito do que é adequado para um banco público, e acho que isso devia ser totalmente esclarecido neste processo.
E poderá ser então uma oportunidade para esse esclarecimento, este processo que levou à detenção de João Berardo. Chegamos ao fim de mais um debate que fica agora suspenso. Chegamos mesmo ao fim deste debate na antena da Renascença, não só porque estamos a entrar no verão, mas também porque estamos em ano de eleições autárquicas, e recordo, um dos intervenientes deste debate é o atual Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Já agora, eu fiz desta pergunta na passada semana, vai ser mesmo recandidato à Câmara da Capital?
É, seu tempo, muito em breve saberemos.
Mantém então a resposta. De qualquer das formas, despedimos-nos aqui, Fernando Medina e João Taborda da Gama. Foi um gosto, chegamos ao fim deste debate das quintas-feiras aqui na Renascença. Boa noite.
Obrigado.
Obrigado, um abraço.